Marcos Vinícius de Ros. Nasceu no dia 30 de março de 1971, em Caxias do Sul. Guitarrista, violinista e youtuber, ele é considerado um dos 70 mestres brasileiros da guitarra e do violão, pela conceituada revista Rolling Stone Brasil. De Ros iniciou a sua carreira aos 9 anos de idade, tocando em diversas bandas de rock. Foi violinista da Orquestra Sinfônica de Caxias do Sul. Representou a cidade serrana em diversas regiões do país e do mundo, inclusive com releituras de músicas eruditas de compositores consagrados, como Mozart, Villa-Lobos e Paganini. Marcos de Ros também foi o primeiro guitarrista brasileiro a lançar um CD-ROM didático no exterior, e em 2013 recebeu da Câmara de Vereadores o título de cidadão caxiense. Neste 13 de julho, Dia Mundial do Rock, Marcos de Ros conta a sua história a partir de agora no Conectado Perfil.
Muito bem, 8 horas 14 minutos, 8 e 14, o Conectado de sábado especial, Conectado Perfil para Centro Ótico com laboratório próprio há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos. Hoje, neste sábado, recebendo Marcos de Ros, guitarrista brasileiro, guitarrista caxiense, que está conosco aqui e vai contar suas histórias de vida aqui para a nossa audiência aqui na tua Rádio São Francisco. Tudo bem, Marcos? Prazer recebê-lo.
Maravilha. Ainda mais depois dessa introdução, fiquei super feliz, cara.
Deixa eu ficar um pouquinho mais perto do microfone aí pra gente ajustar. Agora sim. Inclusive temos live no nosso Facebook, lá no facebooktuarádio.com.br. Eu tava falando que hoje eu vim com uma camiseta, eu não pensei. Vamos fingir pra audiência que eu não pensei em colocá-la, né? Mas tem uma guitarra aqui na camiseta nesse dia especial, Dia Mundial do Rock, 13 de julho. Bom, depois da introdução aí do Mário Leonardelli, eu queria, Marcos, que tu contasse pra nós um pouco aqui, porque chama a atenção que aprendeu sozinho a tocar violão aos 9 anos de idade. Então vamos voltar lá na infância, antes da gente falar de carreira vitoriosa, aí como é que foi a infância do Marcos de Ros?
Esse sozinho, na verdade, assim, nunca é sozinho, sabe? Uhum. Sempre tu tem... eu tive um primo que tocava violão, também tocava guitarra, e ele foi me ensinando algumas coisinhas. E logo em seguida, não sei precisar exatamente a data, eu fui fazer aula de violão, né? Uhum. Meu primeiro professor de violão foi aqui em Caxias, o Cid. Ele tocava numa banda chamada Ego Mecanoide, né? E uma banda de baile, né, que, cara, era muito legal, porque eu me lembro que eu fui assistir, eles tocaram na praça, isso eu tô falando, obviamente, do século passado, e eu me lembro que eles tocaram uma música do Deep Purple, e daí eu fiquei, não acredito que os caras sabem tocar Deep Purple, e daí eu fui falar com ele, fui fazer aula com ele, e, sabe, foi muito, muito legal. Então, e depois, um pouco mais adiante, eu fiz aula de violão. Quer dizer, era guitarra, né? Uhum. Mas era com um professor de violão clássico aqui da cidade, que é o Merônio Saquete, né? Aí eu realmente peguei as aulas bem, bem mais a fundo, assim. Mas no começo foi isso, vi meu primo tocar, achei muito legal. Eu já tinha enlouquecido porque com o som do AC/DC, sabe? Quando eu ouvi pela primeira vez, eu digo, nossa, eu quero fazer esse barulhinho ali que eu tô ouvindo, né? Depois eu descobri que era guitarra o barulhinho que eu tava ouvindo, uhum, né? E daí eu digo, não, é isso aí que eu quero, e fui atrás. Daí eu comecei, eu consegui um violão, não me lembro nem como que foi a história do violão, sabe? Da guitarra eu sei, mas do violão, apareceu de repente, até meu primo me emprestou, sei lá, e daí eu comecei por aí.
E era essa a pergunta mesmo que eu ia fazer. Esse gosto pela música já vinha antes ainda dos 9 anos de idade. Como é que surgiu o gosto pela música mesmo? Foi ouvindo o AC/DC?
Foi ouvindo o AC/DC. Tem uma história engraçada, sabe, que meu irmão conseguiu um disco do AC/DC, sabe, por vias estranhas, né? Né? E daí eu comecei a ouvir aquilo, cara, eu digo, nossa, cara, isso é muito, muito legal. E daí, claro, eu ouvi algumas outras coisas, sabe, de rock, coisa assim, que tinha guitarra, e daí eu fui, cara, comecei a enlouquecer, assim, com o som de guitarra, né? Depois, mais adiante, quando teve aparecido... Isso aí, eu tinha uns 9 anos, foi mais ou menos aí em 1980, tá? Uhum. Daí uns 5 anos depois apareceu teve o Rock in Rio, e aí eu já tava enlouquecido total, assim, cara. Daí eu via todos aqueles caras que eu tinha em vinil, que eu tinha em fita, eu vi eles, sabe, passando ao vivo na TV. Uhum. Cara, daí aí ferrou.
Chegou aí em algum Rock in Rio?
Eu fui no... Eu acho que foi no Rock in Rio 2, se não me engano, tá? Não me lembro. O que eu me lembro é que tinha... Eu não sei se foi Rock in Rio ou Hollywood Rock, enfim, mas eu assisti 2 shows do Guns N' Roses, assisti Queensryche, tinha um monte de Billy Idol, tinha um monte de coisa legal. Eu acho que era o Rock in Rio 2, não tenho certeza.
Uhum. Bom, e a infância foi passando, foi tendo essas aulas de violão, de guitarra. Como é que era o aluno Marcos De Ros?
O aluno de violão ou aluno na escola?
O aluno na escola mesmo.
Cara, eu tinha uma coisa que eu acho que não sei de onde é que veio, que foi muito interessante, que é o seguinte. Bom, uma coisa eu sei de onde é que veio. O meu pai nunca disse, sabe, ler que é bom, sabe? Nunca me obrigou a ler, nunca fez nada disso. Só que o meu pai, ele era viajante, né? Ele era vendedor, né? Ia de cidade em cidade. Quando ele estava em casa, o mais comum era eu ver ele com um livro na mão, tá? E a partir disso, aí é que tá, sabe? Tu pode incomodar o guri o quanto tu quiser, mandar ele fazer coisas, mas o exemplo arrasta, entendeu? Eu vi o meu pai com o livro na mão, isso é a coisa certa a se fazer, eu quero ler também, né? Inclusive eu li os livros que meu pai tava lendo, né? Tinha uns, nossa, cara, eu tipo com sei lá, eu acho que uns 10 anos eu li ou tentei ler Sagarana, que é um negócio terrível, assim, a escrita é muito complexa.
Pior que a Odisseia de Homero, que a gente foi obrigado a ler na faculdade.
Muito pior, muito pior. Aliás, os livros que a gente é obrigado a ler, tudo bem, Odisseia é legal pra caramba. Agora, tem alguma coisa de literatura nacional, eu me lembro que eu fui obrigado a ler Iracema. Tá? E isso, cara, eu acho que assim, parabéns para quem escolheu, cara, porque consegue tirar o gosto pela leitura de qualquer criança. É. Se o objetivo era esse, tá muito bom, cara. Uhum. Pô, tem umas literaturas obrigatórias que não deveria ser de jeito nenhum, né? Porém, então, tu me perguntou do estudante. Eu já estava acostumadíssimo a ler, eu gostava de ler, né? Eu entrava no colégio, eu me lembro que eu tinha lido tudo que tinha da eu estava, vamos dizer, no terceira série, né? Sabe, lá criança, né? E eu me lembro que eu tinha lido tudo que tinha de infanto juvenil no meu colégio. Isso eu tô falando de Arapongas, né? Tô falando do Paraná. E por causa disso, cara, ficou muito fácil o colégio para mim. Então eu ficava... O meu truque era simples. Eu sentava, ouvia a explicação, a primeira explicação que a professora ia dar de qualquer matéria. E eu realmente prestava atenção. Uma vez que eu fazia isso aqui, ó, entendi, entendeu? Aí eu ignorava, cara. Aí eu pegava meus livros, eu ficava infernizando com meus amigos, entendeu? Aí eu já tinha entendido a matéria, era só esperar vir a prova. Entendeu? Uma vez que tu entendeu, acabou, né? Então daí, às vezes eu fazia, quando era uma coisa muito complexa de matemática, daí eu fazia alguns problemas propostos, só para ter certeza que eu tinha pego, peguei e já era. né? E daí depois, cara, é muito engraçado que eu me lembro no segundo grau, eu levava partituras, eu já estava tocando na orquestra, eu levava partitura e fazia solfejo rítmico durante as aulas. Então eu pegava um lápis e ficava batendo na mesa, fazendo um barulhinho tipo assim, que ninguém entendia, cara, sabe? Tipo. Ficava batendo, sabe, com o lápis na mesa, assim. O que que era? O solfejo rítmico da partitura. Tinha partitura, vamos dizer, tinha quatro colcheias, tá, 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 e quatro semicolcheias, tá, 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 tá. Eu fiz a quinta colcheia, enfim, tá, 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 tá. Sim, pra ter, só ter as quatro semicolcheias. E era isso, cara, sabe? Eu ia fazendo o solfejo rítmico durante as aulas.
Legal, legal. E outra coisa que eu ia te perguntar, estudou aonde?
Aqui em Caxias eu estudei, no primeiro foi no Presidente Vargas e depois no Emílio Meia.
Teve mais irmãos? Tem mais irmãos?
Eu tenho um irmão. Tenho um irmão.
E é filho de quem?
Meu pai chamava-se Ivan Luiz de Rose e minha mãe Helenir de Rose. O meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos, né? A gente morava, os meus pais são caxienses, e como ele era vendedor, ele, sabe, tipo, tinha uma representada em outro lugar, daí ia morar naquele outro lugar, de repente. Então, eu nasci no Paraná, né, e com 6 anos, a gente foi morar em Campinas, em São Paulo, né, por causa do meu pai, que fazia essas viagens, né. E daí, quando ele adoeceu de verdade, a gente veio aqui para Caxias para que a gente ficasse junto com a família, né? Ia ser um momento difícil, como de fato foi, né? Então, pelo menos, a gente estava perto da família.
Agora, 8h24, nós estamos com live no Facebook. O ouvinte pode participar também, mandar o seu recado na nossa live ou no nosso WhatsApp 999530616. 8h24, a gente vai para o primeiro intervalo e já falamos aqui de infância. No próximo bloco a gente vai falar então sobre carreira, mais sobre música, outras surpresas ainda que eu não vou contar pro Marcos. Agora 8h25 e na volta, claro, o nosso sempre o pedido musical do nosso entrevistado. A gente vai para um breve intervalo de 53 segundos, o intervalo, e a gente já volta.